finado da bola.
Que saudades.
Que saudades. Estamos de volta, quinados da bola, segunda temporada. Falta um bocadinho mais do que uma semana para o Mundial de Futebol. Nós estamos aqui de regresso para acompanhar a seleção portuguesa nesta sua odisseia pelo Qatar, que vai começar no dia 24, frente à seleção do Ghana. Para já, ainda há muitos dias até lá. Vamos começar aqui. Para quem nunca ouviu isto, que deve ser toda a gente, não é? Nunca ninguém ouviu. Tirando os nossos familiares mais próximos. E o nosso patrocinador.
A nossa base de apoio ainda era considerável.
Era, sim senhor. E a Sofia Oliveira?
Cinco também pessoas, para aí.
Portanto, temos diretamente ainda de Estocolmo, porque brevemente vai fazer companhia no Luz para o Qatar, o João Melim. João, bem-vindo.
Exatamente, já combinamos. Muito obrigado. Já combinamos os copos, eu e Nuno Luz. Vamos espalhar magia no Qatar.
Cuidado que ele às vezes pode ser violento, ouvi dizer.
Eu sei, já soube, já soube.
Mas pode ser que ele te convide para o podcast dele.
Sim, fazermos o chamado crossover, que é um termo que a malta dos podcasts usa muito, que é quando tu fazes um podcast em que convidas malta de outro podcast. Crossover.
Muito bem. Família de podcast.
Exato. É uma orgia de podcast, no fundo. Tiago Braga também é em Estocolmo, ex-adepto da seleção no Mundial de 2018. Neste momento o seu lugar está tomado por figurantes. Tiago Braga, como é que te sentes? Bem-vindo.
Bem, posso dizer que... boa noite, antes de mais. Sim, com a esperança em alta, como irão ver mais tarde.
E eu sou José David Lopes. Entretanto, quando nós fizemos esta brincadeira...
Penetra. David Lopes, penetra.
Não, isso, talvez os meus filhos, mas eu não adotei. Não adotei esse nome. É o nome da minha esposa. Fazemos as coisas, somos um casal moderno, não ultra moderno, mas moderno. Quando estava no Euro 2020, estava a fazer esta brincadeira da Escócia, entretanto voltei a Portugal, era preciso mudar alguma coisa no país e
casaste.
Exato, eu decidi casar e voltar. Pronto, temos hoje o episódio de lançamento. Ainda faltam bastantes dias, mas pronto, nós somos pessoas de agendas cheias e tivemos que antecipar um bocadinho. Ainda faltam bastante para o primeiro jogo da seleção. E este será o episódio, o último episódio antes desse jogo. Começar, naturalmente, pelos convocados. Eu acertei, 24 em 26, portanto, não houve grandes surpresas. Quantos é que vocês acertaram? Nós, de resto, publicámos isto no nosso Twitter, podem ir lá acompanhar a última publicação. Tiago Braga,
eu falhei três, já vou.
Falhaste três.
Sim, continua.
Desculpa. Não, quantos é que falhaste? Quantos é que falhou? Falhaste, Braga?
Eu acho que falhei quatro.
Quem é que tu falhaste?
Eu meti o Florentino... O António Lopes.
Sim.
Deixa eu ver que eu não me lembro. Florentino, António Lopes. Meti o Gonçalo Guedes.
Certo.
Estava a faltar um que eu agora não posso recordar.
Ora bem, António Lopes, Gonçalo Guedes, João Moutinho.
João Moutinho, exato.
João Moutinho. E o que é que te parece em geral? Achas que a seleção estava melhor servida com aqueles nomes que tu sugeriste?
Pois, isso não sei, só quando ganhasse o campeonato do mundo é que poderia afirmar tal coisa. Mas eu acho que nesta convocatória não havia... Ou seja, havia um grande consenso em relação, digamos, a 22, 23 jogadores, pelo que se perguntasse a qualquer pessoa... acho que te iriam acertar dentro desse número, por isso para uma questão mais de gosto, talvez, ou como uma pessoa imagina o jogo, eu acho, continuo a achar que o Gonçalo Guedes poderia fazer falta em certos momentos do Campeonato do Mundo. Mas em relação ao terceiro guarda-redes, é sempre aquele que vai para fazer número e que não tem grande influência no que será.
A questão jogo. Aqui é quem é que será o terceiro guarda-redes. Porque neste momento Patrício já nem sei se é o segundo.
Sim, será o segundo por uma questão de hierarquia e historial na seleção, sim. Mas sim, concordo.
E tu, João Melim, falhaste pois menos.
Eu...
Acho que falhaste menos, falhaste só três.
Eu falhei o terceiro guarda-redes, não é?
Sim.
Eu também pouco interessa. Vai lá para dar apoio moral.
Pouco importa, pouco então, importa.
Escolhi o Rui Silva. Exatamente. Escolhi o Rui Silva em vez do José Sá. Mas, por que não o José Sá também? Também deve servir bons cafés.
Tem boa barba. Deve levar óleozinho.
Exatamente. Portanto, e entretanto também o meu e a minha eterna paixão, o William Carvalho, não teria sido convocado e teria levado o Renatinho, não é? O herói do europeu que ganhamos, tem estado sempre
o herói foi o Éder, o lamento informar.
Foi o Éder e o Renato, a meu ver, mas adiante. O Renato foi importantíssimo na conquista do título. E levava, quem é que ele levava mais também? Levava o Gonçalo Guedes, porque acho que nos faltam avançados que, do estilo Gonçalo Guedes, que possam jogar também na linha. Esta seleção não tem extremos, basicamente. Temos uma dificuldade neste momento, que tínhamos uma tradição enorme em extremos, em termos excelentes extremos, e esta seleção fraqueia um pouco nisso.
Ainda temos, eu acho que foi. Eu acho que houve aqui uma opção do Fernando Santos em não convocar extremos. Tens o Jota lesionado, que é um jogador que também pode fazer extremo. Tens o Pedro Neto lesionado, pois, que também é um jogador que pode fazer extremo.
Exatamente.
Ainda assim, eu acho, havia Podense, por exemplo, digo eu.
Eu creio que o que estás a referir serão mais extremos de ir à linha. Porque nós, os jogadores que joguem na posição de extremo, claro que temos, mas são mais jogadores que jogam numa posição de extremo para
meter para o meio.
Exatamente. Agora, deixamos de ter extremos de ir à linha.
Como a Quaresma, por exemplo.
Sim.
Temos o Pedro Neto, mas o Pedro Neto está lesionado, infelizmente. Eu acho que o Pedro Neto ia este Mundial. Sim. Sinceramente.
Tal como o Diogo Jota.
Ou seria uma opção que... muito válida.
Sim, o próprio Horta mas... é um jogador de ala, não é?
Não, o Horta é um jogador que pode ser colocado na esquerda, mas o lugar dele é ir para o meio e rematar, não é jogador de pegar na bola e ir à linha e cruzar, também não temos um ponta-lança que seja exímio de jogo de cabeça para que aproveite cruzamentos, por isso não sei se será por aí.
Muito bem. Eu fiz este exercício duas vezes. A primeira vez que fiz em outubro, acertei 24 dos 26. A segunda vez que fiz na véspera, acertei menos, porque basicamente...
Porque entretanto casaste?
Não, eu acho que da primeira vez ainda já me tinha casado. O que é que eu fiz? Eu fui na conversa do João Melim, que eu acho que até faz algum sentido que... O terceiro guarda-redes pouco interessa, mas de facto o Wolverhampton não está propriamente numa época fantástica e daí eu ter escolhido o Rui Silva. Depois nos centrais, eu não convocaria o Pepe, pela simples razão que o Pepe não joga há mais de um mês e ninguém sabe muito bem qual é o estado físico do Pepe. Das duas uma, ou o engenheiro está muito confiante que nós vamos chegar longe na prova e que o Pep vai ser útil lá mais para a frente, ou então eu parece-me que faria mais sentido levar um central que esteja em condições de jogar. Eu pus o Fábio Cardoso, não tem qualquer internacionalização. Havia ainda o Tiago Jaló do Lille, que marcou este fim de semana, inclusivamente um gol, e acho que é um central jovem e promissor para a seleção nacional. Mas acho que tenho sérias dúvidas daquilo que o Pep pode fazer neste europeu, não pela qualidade do Pep, que é sobejamente conhecida, mas pelo seu estado físico. E depois também meti para aqui o Renato Sanches e tirei o Mateus Nunes, porque o Mateus, quanto a mim, está a fazer uma época um bocadinho decepcionante no Wolverhampton, de resto como toda a equipa, mas eu acho que ele dá muito pouco nas vistas. Eu achei que ele era um jogador que ia pegar de caras na Premier League, ia ter impacto, e não foi isso que se verificou. Mas por esse motivo acho que talvez Renato Sanches fosse ainda assim uma melhor opção, porque acho que um jogador que joga numa equipa que tem perdido bastantes jogos estará menos confiante do que um jogador de uma equipa que ganha quase sempre, como é o PSG. Pronto, está revista aqui a matéria.
É tudo muito
dada.
Discutível, mas repara, o Renato.
Eu tinha o Gonçalo Guedes também.
O Renato também tem estado lesionado, não é? Verdade é essa.
Sim, mas com.
Finalmente estava a dar razão.
Não, pá, tenho que admitir, não é? Tenho estado lesionado, mas repara, eu acho que o Pepe e o Cristiano Ronaldo iam de qualquer maneira. Acho que são os dois indiscutíveis para o Fernando Santos. Especialmente ali atrás, nos centrais, epá, tens o Fonte, mas o Fonte também já pronto, mas com experiência, o único que tens com grande experiência é o Pepe, e que tem um nível altíssimo ainda. Portanto, o Pepe ia de qualquer maneira, não existem muitas mais opções. Tens o Dias, tens agora o Miúdo, que pronto, também vai servir cafés, e depois vai ser o Danilo. E se não houver Pepe, há Danilo e Rubem Dias. A verdade é essa, não é?
Sim, mas lá está. Parece-me, eu já ouvi alguém dizer isto com... Quer dizer, se o Pepe está de fora, ficas com três centrais para jogar um campeonato do mundo, que é uma competição.
É, mas o Pepe vai estar em condições.
Sim, mas o Pepe foi dado como apto.
Ele jogou no fim de semana. Ele levou um amarelito, não foi? Eu não vi o jogo do Porto.
Ele entrou.
E não se lesionou.
No jogo,
portanto,
do Porto.
Muito
e bom. Não se lesionou.
E a pergunta que eu lançaria agora, eu também tinha lançado, eu ia dizer isto sobre o Gonçalo Guedes, que de facto parece que o Fernando Santos não está muito emprestado. Eu acho que ele vai com um esquema tático de 4-4-2 na cabeça, e vai ser isso que nós vamos ter durante o Mundial, e dificilmente vai haver aqui grandes variações táticas, porque ele não tem jogadores propriamente para jogar em 4-3-3. Parece-me a mim. Não sei qual é a vossa opinião em relação a isso.
Não concordo com quê? Não concordo
não,
contigo.
Também não.
Não concordo contigo.
Acho que agora vais continuar ao lado.
Não, eu acho que, sinceramente, eu acho que estou a ver o Fernando Santos a tentar adotar um 4-4-2 com o meio campo em Losango.
Esse é o esquema mais difícil de jogar, já ouvi dizer uma vez.
Pois, mas eu acho que ele vai jogar com um trinco, dois médios, serão o Vitinha e o Otávio para mim, e depois mais à frente, atrás do Leão e do Ronaldo, o Messi de Seixal.
O Bernardo.
No apoio aos avançados. E o Bernardo. Entretanto, tens alternativa também de jogar em 4-3-3, com o Bernardo a ser o homem da direita, digamos assim, o que não me agrada, sinceramente. Acho que perdes muito do Bernardo, e para mim o Bernardo é o jogador-chave dessa seleção.
Qual é que seria o
4-4-2 e o 4-3-3?
Sim, mas qual é que seria o teu 11 base do João Mãe?
O meu 11 base seria o Diogo, Nuno Mendes, Pepe, Dias e Cancelo, Palhinha, Vitinha, Otávio, Messi de Seixal, também conhecido por Bernardo Silva, Leão e Cristiano Ronaldo.
Sim, parece-me bom. Ias a dizer, Tiago Braga, a propósito dos esquemas táticos.
Não, eu te queria dizer que penso que o 4-3-3 vai ser, e é aquele sistema que ele tem apostado mais, e que vai ser esse que vai ser o esquema inicial, com o 4-4-2 como alternativa. E aí já com Ronaldo e André Silva, quando for para o 4-4-2.
Certo, mas o teu 4-3-3 seria com que jogadores? Eu acho que a defesa parece mais ou menos que nós que
Sim,
vamos
eu
a concordar.
em relação ao que, ou seja, seria muito parecido com o que o João disse, com a exceção de punhar o Ruben Neves em vez do Palhinha.
Certo. Eu por acaso só tenho Palhinha. Acho que o Palhinha neste momento está num patamar superior. Eu acho que também eu acho que usaria Palhinha para jogos diferentes daqueles que usaria o Ruben Neves. Eu acho que em jogos com equipas de um patamar superior, Palhinha, com equipas de teoricamente inferiores a nós, Ruben Neves. Para jogos em que nós vamos mais ter a bola, acho que Ruben Neves é melhor. Para jogos em que nós vamos sofrer, acho que Palhinha destrói melhor que Ruben Neves e Ruben Neves constrói melhor do que Palhinha.
Sim, mas repara
Faz
que tu,
sentido.
nesta fase de grupos, em princípio, terás melhor equipa do que qualquer uma
Não,
das
isso não
oponentes.
está. Isso é, teoricamente, no, em termos de plantel,
Teoricamente.
tu tens melhor plantel, mas eu acho que o plantel aqui não é tudo. E acho que, conhecendo o historial deste selecionador, sobretudo nas últimas fases finais, tu tens sofrido contra equipas que são inferiores a ti, não é? Basta ver, por exemplo, inclusivamente no apuramento para este Mundial, tu sofres da Sérvia. A Sérvia é uma equipa com alguns jogadores de qualidade, mas com bastante, em termos de plantel, bastante inferior a nós, não é? E portanto, eu acho que não vai ser. Não vamos andar a passear neste grupo, até porque havia aqui grupos mais fáceis, neste Mundial.
Sim.
Pois eu mudaria um jogador na vossa. Eu tiraria. E acho que o Fernando Santos vai-me dar razão neste aspecto, que começava com o William Carvalho em vez de Vitinha.
Claro. Tinha que ser, como é óbvio, não é?
Obviamente.
O resto, Palhinha também. Eu tenho algumas.
Mas cara, tu punhas o William Carvalho a
Não,
trio porque
não.
ele
Metia.
ultimamente tem dado cartas a
Exatamente,
8.
exatamente. Palhinha e
Palhinha e
William
o William
Carvalho.
Carvalho. Ah, Palhinha.
Sim. Quem
Ok.
tirava era o
Faz
Vitinha.
Vitinha, e tira
Estavas
e
um bom
entra
lance
o
junto do
William
Fernando
Carvalho.
Santos.
Eu tenho
Estavas um bom lance
algumas.
junto do.
Tenho algumas dificuldades em conjugar Rafael Leão e Cristiano Ronaldo na mesma equipa. Porque.
Mas repara.
Deixa-me acabar este raciocínio, Sr.
Sim, continua.
É que é. Eu acho que eles são os dois bastante pouco comprometidos em termos defensivos. E eu não sei até que ponto é que isto, em determinados jogos, pode ser necessário esse compromisso defensivo de pelo menos um deles. E nesse sentido, acho que o Bernardo pode jogar naquela posição, numa posição de segundo avançado, ou o próprio Bruno Fernandes também. Eu pessoalmente acho que se tivesse que escolher um deles, começava com o Rafael Leão. Embora o Rafael Leão no Milan não jogue propriamente em Cunha, tipo, não é um ponta de lança. Eu acho que, não sei o que é que o Fernando Santos tem na cabeça, mas. Agora mudou um bocadinho com a chegada do Haaland ao Manchester City, mas o Guardiola jogava muito com uma frente bastante móvel. E eu acho que podíamos jogar assim temos jogadores para fazer esse tipo de dinâmicas na frente. Agora, trabalhar essas dinâmicas acho um bocadinho mais difícil, dado o nosso treinador e o pouco tempo que temos para preparar esta competição. Por outro lado, se for para defender, eu acho que o João Félix está mais que habituado, a defender, porque. No clube,
Pois não, está. Vai ser um trinco de excelência.
Coitado do João
Sim,
Félix.
exato. Otávio, acho que é um elemento-chave aqui também, porque é um... Eu acho que com o Otávio no meio-campo dá muita liberdade para ter os jogadores que defendam menos lá na frente. E acho que o Otávio é um sério candidato à titularidade nesta seleção de Fernando Santos. Pronto, acho que vai faltar.
Acho que o único jogador a quem tu podes pedir que não defenda tanto será o Ronaldo. Ou seja, tudo o resto vai
ter... Mas eu percebo o que o José diz. O Leão e o próprio Félix não são jogadores que se comprometam muito a defender também. Portanto, esses três jogadores, digamos assim, serão jogadores, perceba a ideia do José ao dizer que são difíceis de combinar nesse aspecto, porque se queres que a seleção tenha apenas um jogador que não se comprometa nada na fase defensiva, vai ser complicado ter Leão e Ronaldo, ou Félix e Ronaldo, ao mesmo tempo. Agora, acho que sim, acho que concordo com o José, acho que o Otávio vai fazer um jeitaço, porque o Otávio é um jogador muito agressivo, muito, 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 muito forte a defender também, e não para no jogo. O que dará mais espaço também a Bernardo Silva ou a Bruno Fernandes para se preocuparem menos com o aspecto defensivo, acho eu. Agora, nós temos jogadores para dar e vender e para todas as opções de táticas. O problema aqui é o Santos Wall, não é? Não sei se vai brilhar a grande altura, veremos.
O que é o Santos Futebol?
Nós temos para quem mais do que a obrigação dos jogadores que temos de praticar um futebol, essencialmente, independentemente da tática. A ver. Estou bastante curioso.
É, mas há casamentos ali de jogadores que podem não funcionar bem.
Que ia procurar tirar o melhor dos jogadores e pôr a equipa a jogar bom futebol. Vamos ver.
Eu acho que ele não tem que... A única coisa que ele tem que fazer é não estragar.
Se tem tempo e se tem habilidade para fazer. Tenho as minhas dúvidas.
Acho que o Fernando Santos até é que não estragar.
Sim, mas repara, há ali casamentos entre jogadores que podem não dar resultado.
No Qatar é difícil, sabes? O casamento entre pessoas do mesmo sexo não é permitido.
Pois, e na equipa portuguesa também vai ser a mesma coisa, porque há dinâmicas e características de jogadores que podem não resultar. Independentemente do talento que tenhas ao teu desporto, mas tens de jogar ali com diferentes peças.
Muito bem. Estamos aqui, vamos dar só assim um bocadinho para o João Melim voltar aqui. Já voltaste, mas eu ainda não tenho a tua escuta. Só... agora sim, João Melim de volta aqui ao contacto.
Já não vos estava a ouvir.
Vamos avançar então no alinhamento. Eu propunho que a gente se calhar fizesse aqui uma troca, que é, vamos esperar um bocadinho para medir a vossa expectativa sobre este Mundial do Qatar, um Mundial que está completamente envolto em polémica. Mas o que é que se pode esperar, sobretudo porque há aqui várias situações que são um bocadinho sui generis, o facto de se jogar nesta altura do ano e o facto de se jogar num país com um clima específico. A propósito disso, João Melim, como é que defines o clima do Qatar nesta altura do ano?
Pois, durante o dia continua bastante quente, está para cima de 30 graus, mas à noite já está uma temperatura bastante aceitável, entre 20 e 25 graus. Já é preciso um casaquinho.
Já é preciso um casaquinho.
Exato. Pá,
mas por acaso nós com o nosso jogo com a Coreia, acho que é relativamente cedo, não sei se é às 3 ou o que é que é.
Há um que é às 10 locais.
Sim, que é com... mas isso acho que é com...
Deixa-me ver.
É com o Uruguai.
Nos bilhetes.
Neste momento são 3 horas de diferença.
3 horas para Portugal.
Para Portugal. 2 para o centro da Europa.
Portanto, Com o Gana, o jogo é às 7 da tarde, locais. Com o Uruguai, o jogo é às 10 locais. E com a Coreia, o jogo é às 18 locais.
Estou só aqui a
Portanto.
ver, eu acho que nós vamos conseguir jogar sempre de noite, o que acaba por ser. Doa.
Não, tu
Espera aí, não era
falaste,
isso que eu queria ver.
às 6 locais.
Sim, eu queria ver aqui uma informação para que permita. Essa circunstância do Mundial ser jogado a meio da época. O que é que acham que vai acontecer? De resto, o calendário é um bocadinho mais condensado daquilo que costuma ser, porque normalmente costuma haver 3 jogos por dia durante o início da fase de grupos e nós vamos ter 4 jogos por dia, portanto, maior intensidade competitiva. Acham que as equipas, que os jogos vão ser melhores e que aquela história de que os jogadores chegam ao Mundial cansados não se vai verificar?
Pois é, um bocado a incógnita e a pergunta que toda a gente faz, não é? Porque, como disseste bem, nunca houve um Mundial a meio da época, portanto, acho que ninguém. Ou seja, em teoria, pode-se pensar que os jogadores chegam com o ritmo e que o nível de jogo vai ser melhor, mas como é a primeira vez que isto acontece, não se sabe muito bem, mas faz sentido que os jogadores cheguem em melhor forma do que em mundiais passados, em que já chegam depois de uma época relativamente extensa e se calhar alguns com pensamento nas férias também. Por isso acho que o pensamento geral é que, em termos de nível de jogo, que seja melhor do que em anos anteriores.
Outra coisa que tem sido bastante questionada e é sobre a presença de adeptos. João Melinho, tu vais lá estar, mas de um grupo de várias pessoas que estiveram no Mundial da Rússia és a única. Achas que o ambiente que se vai viver no país, o país que de resto eu ouvi dizer que é mais pequeno do que o Alentejo.
Confere.
E eu acho que isso poderia gerar um ambiente bastante engraçado, devido à proximidade dos estádios. Era como se tivesses um Mundial perto geograficamente e podias juntar ali vários adeptos e ter alguma dinâmica engraçada, mas parece que há muita, a sensação é que há muita resistência em relação a este Mundial. O que é que tu esperas em termos de ambiente? Quer nas bancadas, quer fora dos estádios?
Temos que perceber que o país funciona de maneira diferente. Há menos infraestruturas, não, as cidades não são tão facilmente conectáveis. Agora criaram imensas infraestruturas, gastaram milhões e milhões, mas o estilo de vida, o estilo de sociedade lá é diferente. Não vai haver, duvido que haja a festa que houve noutras organizações, noutros países, com um estilo de vida mais semelhante ao nosso, mais europeu. É óbvio que a temperatura nesta altura do ano está ótima para estar na rua e para celebrar, mas também há muita restrição em relação ao álcool. Eles deverão ter algumas fan zones, mas não sei, acho que pelo que ouvi, nem todas as fan zones vão ter álcool, por exemplo. E é óbvio que não é uma altura de férias para os europeus. Portanto,
Certo.
à partida, logo aí, o facto deste Mundial ser realizado nesta altura, logo à partida vai tirar muita gente, muitos europeus de lá.
Mas viu-se uma grande
Além
franja de
disso,
adeptos
não, não.
portugueses já.
Portugueses, alemães, já
Exatamente.
estão lá em
Tudo
força.
e mais alguma coisa.
Sim.
Tudo e mais alguma coisa.
Eu inclusivamente estava a ouvir uma rubrica radiofónica no outro dia em que dizia que havia adeptos argentinos a sambar, que é uma coisa que se costuma ver nos mundiais todos. Mas pronto, quer dizer, de resto, isso tem sido, estamos a falar naturalmente dos figurantes, não é a primeira vez que isto acontece, porque no Mundial da Coreia e do Japão também já havia, eu acho que aí não eram figurantes, mas eram pessoas que se voluntariavam para apoiar equipas que não tinham tantos adeptos, precisamente porque, por ser bastante longe, e eu acho que não houve muitos adeptos portugueses a irem ao Mundial da Coreia e do Japão, mas houve apoio. Mas... No entanto, toda esta encenação soa assim um bocadinho a falsidade, e eu acho que isto acaba por ser um bocadinho decepcionante para os adeptos do futebol. E claro que todas estes acontecimentos, inclusivamente a publicação deste documentário do Netflix sobre a corrupção na FIFA, também não vem ajudar ao ambiente que se cria à volta deste Mundial. E há um escrutínio grande sobre o Qatar, mas enfim, já houve vários regimes pouco recomendáveis a organizar mundiais com leis.
Há 4 anos foste à Rússia, sim, depois sim. Da anexação da Crimeia.
Da anexação da Crimeia, e de resto a Rússia também não é propriamente um paraíso de direitos LGBT e de liberdades. Pode-se beber álcool na rua, álcool é à vontade, é à vontadinha, mas de facto a Rússia não é um paraíso e na altura não havia este escrutínio. Nós estivemos os três na Rússia e eu sinceramente achei que a Rússia estava a fazer o caminho de abertura ao Ocidente, mas e depois acontece o que aconteceu este ano com esta inversão. Se calhar é uma coisa que o Putin já tinha na cabeça, mas de facto este encerramento da Rússia. E inclusivamente eu tive a oportunidade de falar com uma das pessoas russas que conheci durante o Mundial 2018 e de facto há muita gente daquela com quem nós interagimos na Rússia que de facto não concordam com este regime e acabaram por sair do país por não concordarem com isso e procurar outro estilo de vida que a Rússia neste momento não consegue oferecer. Pronto, parece-me que é mais ou menos a cena da FIFA que nós esperemos.
Eu acho que é óbvio que essa questão LGBT é uma questão muito relevante, mas acho que
para os adeptos de futebol.
Faz mais a controvérsia maior está relacionada com o facto de terem morrido imensas pessoas na construção dos estádios.
Exatamente.
É uma diferença em termos de números absurda e percebe-se.
Mas sabes, no Mundial da Rússia foram reportados os números dos operários que morreram?
Pois, se calhar não, mas.
Não sei.
Opa, eu vi um artigo no outro dia a dizer que.
Foram para a Gulags. Não morreram.
A questão base aqui é que o Qatar precisava de construir imensas infraestruturas. Basicamente, o país foi reconstruído por causa deste evento e não tiveram tempo para o fazer. A verdade é essa, o tempo que tiveram foi curto para construir tantos estádios, tantas autoestradas, tantos hotéis, tantos apartamentos, não dá, e tiveram que meter gente a mais, a trabalhar em condições que, obviamente, que não ideais, porque 6 ou 7 meses naquele país é praticamente infernal, o clima, não é? Portanto, teve que ser tudo à pressão, tudo à pressa e pronto, e depois os números são um bocado alarmantes, é claro que são.
Bastante alarmantes.
Estamos a falar de, em vez de eu vi no outro dia, África do Sul, Brasil e Rússia, acho que foram menos de 100 pessoas que morreram na construção dos estádios, e depois tens 12 mil, estima-se entre 12 mil a 15 mil no Qatar.
Nossa, o Guardian fala em 6.500.
É uma diferença alarmante.
Depois
também há assim umas... uns números assim um bocado, mas 6.500 para uma centena ou menos.
Sim.
São
números
assustadores.
Assustadores, e esperemos.
Agora, em relação aos LGBT, também, como falámos na Rússia, também é uma questão muito pertinente na Rússia também, não é?
Certo.
Portanto,
foi
lá feito.
Sim, e de resto o regime russo tem não é nada recomendável neste momento. E eu recordo-me claro. da cena da entrega do troféu do campeão do mundo de 2018, em que caiu uma chuvada monumental em Moscovo. A primeira pessoa com que a organização se preocupou foi em proteger o Putin, enquanto o presidente Macron e a presidente da Croácia, que eu agora não me lembro do nome, apanhavam ali uma molha, ficaram molhadinhos até à roupa interior, mas Putin impecavelmente seco. Malta, eu propunha que... Vamos fazer o seguinte, eu tinha proposto uma série de prognósticos, vamos aos prognósticos e depois vamos mandar um prognóstico para o jogo com a Nigéria, que há um jogo com a Nigéria de preparação esta quinta-feira, não é? José Peseira aqui fazer o obsequio de vir jogar com o seu país.
Basicamente vai dar moral, não é?
Exatamente. Temos, eu espero que ele abra as pernas e abra ali uma autoestrada no meio daquela defesa, que é para Ronaldo marcar 3 golos contra a Nigéria e chegar ao Mundial cheio de vontade. E depois vamos olhar um bocadinho para o Ghana, que é o primeiro adversário, e lançar as nossas shorts para o jogo com o Ghana. Portanto, vamos começar. Não sei como é que vamos fazer isto. Eu se calhar vamos 1-1. Campeão João Molim.
Campeão vai ser a Argentina. Lamento, mas vai ser a Argentina.
Então tu segues os prognósticos dos programas de computador, é isso?
Não, é a minha opinião. Acho que a equipa mais forte vai ser a equipa mais forte.
Muito bem. Tiago Braga, campeão.
França.
Até não era Portugal.
Opa, eu depois tive de rever as minhas escolhas. Eu acho que a França vai revalidar o título. Eu parece que a França não terá uma equipa tão forte como há 4 anos.
Sim. Mas... eles ainda assim não fizeram um Mundial propriamente deslumbrante há 4 anos.
Não, mas lá está. Eu acho que eles durante o campeonato irão melhorar e irão ser uma equipa mais sólida e se calhar limpam isto.
Muito bem.
Falta-lhes ali o Ngolo Kanté.
Sim.
Mas veremos.
Sim, mas eles têm aqueles putos, o Camavinga.
O Camavinga e o Tchamini do Real Madrid. Sim, sim, sim. Campeão, eu vou pôr a seleção dos Países Baixos.
Arrojado, sim senhor.
Muito bem,
sempre. Vamos ter um novo campeão, Países Baixos. Vice-campeão, João Molim.
Vice-campeão vai ser Portugal, vamos perder na final.
Só que não me digas isso. Mais vale perder na primeira fase. É que perdes tudo, quer dizer. Vice-campeão dá mais 10 anos de Fernando Santos, sabes isso?
Não dá nada. O Fernando Santos vai se reformar, lamento.
Olha, não.
Tem que estar otimista. Tem que dar um bocadinho de otimismo aqui à coisa, não? Mas não vamos conseguir ganhar a Argentina, mas vamos conseguir chegar à final, é o que eu acho.
Tiago Braga?
A final, o finalista vencido vai ser o Brasil.
Brasil. O meu vice-campeão vai ser a Alemanha.
Seria uma boa final, Alemanha, Países Baixos, sim. Final com história.
Terceiro classificado.
Acho que sim.
João Molim.
Eu digo já o terceiro e o quarto. Portanto, exato. O terceiro é a França e o quarto é o Brasil.
Ok. Braga, terceiro e quarto?
Terceiro, vamos ser nós. Acho que vamos ficar em terceiro. E...
mais 5 anos de Fernando Santos, portanto. Não.
Gratidão eterna.
E o quarto lugar, vamos sacar o terceiro lugar à Dinamarca.
Ok. É uma seleção interessante, a Dinamarca. Eu também, embora ali o Damsgaard, que fez um excelente europeu, acabou por não explodir no futebol de clubes, mas era um jogador que eu foi um jogador que eu gostei imenso de ver durante o europeu. E esta seleção da Dinamarca, eu acho que também é uma das situações a ter em conta. O meu terceiro classificado é a Espanha, e o quarto classificado, surpreendam-se, Senegal. Isto porquê? Porque eu acho que...
Achas que o Senegal vai passar os grupos sem o Mané?
Vai passar. O Senegal não é só o Mané. É claro que eu acho que a bruxaria vai resultar e o Mané vai entrar, no, vai entrar para aí nos quartos de final e vai, ainda vai a tempo de partir a loiça.
E marcar um hat-trick.
Exato. Portanto, equipa sensação, equipa desilusão, Romelin?
Sensação, estou muito indeciso entre a Holanda e a Dinamarca, mas acho que vai ser... Portanto, não vou chegar às finais, mas estou entre a Holanda e a Dinamarca. A desilusão, eu diria que vai ser a Espanha.
Braga.
Sim, por acaso era o que eu estava a pensar. A Dinamarca acho que vai surpreender. Eu tenho confiança que vai ser a equipa sensação.
Pá, e quanto à Espanha... Sensação. A Dinamarca fez meias finais no último europeu, por amor de Deus. Não, acho que não
sim, acho, mas lá está. O que é que uma pessoa diz que será a sensação? Por exemplo, a Bélgica sim. Será a sensação ainda? Está classificada do ranking FIFA ou terceira?
Não.
Portanto,
e desilusão?
A desilusão acho que vai ser a Espanha também. Não tenho muita confiança.
Epá, fiquei muito... vocês estão um bocado... eu acho que vocês estão a desvalorizar a Espanha. Então ainda agora que o Luís Henrique vai fazer diretos no Twitch todos os dias e que ele vai ser um fartote. A minha equipa sensação é o Senegal, lá está. Chegar a primeira equipa africana a chegar às meias finais. Equipa de desilusão, Portugal. Okay, passo já para o próximo item. Acho que Portugal
vai
ficar na fase de grupos. Acho que não vamos
na fase de grupos de fogo, José, né? Nem eu tenho sim. Tão pouca confiança nisso.
Sim, acho que o Uruguai e a Coreia do Sul vão ser as equipas que vão passar no nosso grupo.
Espero que não tenhas razão.
Portanto, vocês, o Melim também já disse que Portugal ficava em segundo lugar.
Não quero ver essa miséria.
Diz que nós ficamos em
segundo. Não quero ver essa miséria em loco, por amor de Deus.
Então, faltam-nos aqui três prognósticos, que eu acho que vamos dar assim todos de seguida. Que é equipa com mais golos de bicicleta.
Camarões.
Melhor jogador e melhor marcador. Portanto, a equipa com mais golos de bicicleta, eu pus o Gana. Acho que o Gana vai ser uma equipa que vai marcar um golito de pontapé de bicicleta. O melhor jogador do torneio, Virgil van Dijk. E a melhor marcadora, Lionel Messi. João,
equipa com mais golos de bicicleta, eu acho que vai ser claramente Portugal. Portanto, Ronaldo vai marcar 3 bicicletas, mas o melhor jogador vai ser o Bernardo Silva. E o melhor jogador vai ser. E em relação ao desempenho de Portugal, aliás, eu estou bastante, como vocês viram, confiançudo que vamos chegar.
Opa, João Melinho, volta lá um bocadinho atrás. Quem é que tu disseste que era o melhor marcador? O melhor jogador e melhor marcador?
Messi e o Bernardo Silva,
melhor jogador Bernardo Silva. É isso?
Exatamente.
Ok.
Exatamente. Melhor jogador, Messi de Seixal. Melhor marcador, o Messi, que é a imitação. Adiante. Em relação ao desempenho de Portugal, eu estou bastante confiante. Eu acho que vai ser desta que o Fernando Santos vai colocar a equipa a jogar bom futebol. Vai mostrar o bom, excelente treinador que é. Eu não marquei viagem para o Qatar em vão. Eu não marquei viagem para o Qatar.
Até a tua filha está a rir disso. Tua filha nem se acredita nisso também.
Está, por acaso está. Muita excitação. Portanto, eu acho que vai ser desta. Infelizmente vamos perder na final, mas vamos praticar um belíssimo futebol. Temos uma excelente equipa, excelentes jogadores. A melhor geração de sempre, acho eu. E portanto temos mais do que a obrigação de praticar um belíssimo futebol, a chegar pelo menos à final. É o que eu tenho a dizer.
Enfim, o que dizer sobre isto? Eu acho que ele estava mesmo a falar a sério. Tiago Braga, continua.
Pois, equipa com mais gols de pontapé de bicicleta, México, sem dúvida. Melhor jogador, Vitinha. E o melhor marcador, o Benzema.
Olha, eu vou-te explicar o meu raciocínio para o melhor marcador. Tinha que haver uma seleção nos grupos que tu pudesses dar para aí 5 ou 6. E para mim há duas seleções dessas. Que é o Qatar e o Arábia Saudita. E a Arábia Saudita está no grupo da Argentina. Portanto, eu acho que a Argentina vai passar a ferrar a Arábia Saudita.
Sim, mas para a Austrália... Está no grupo.
Cuidado com o Qatar, tem lá um lateral direito português fortíssimo.
Que é o Roró. Roró. Sim, a Austrália também é das seleções mais fraquinhas. Sim, também é bem visto. Mas enfim, sabes que eu não consigo desligar a Austrália daquela imagem dos Socceroos de 2006 que encantaram o mundo, com liderados por Tim Cahill. Sim, não, o Rosidinho era o treinador, mas o Tim Cahill era o jogador de bandeira dessa seleção da Austrália, que deu bastante boa conta de si no Mundial 2006.
Sim, é verdade. Sim,
pronto,
é
verdade. Mas eu acho que esta seleção da Austrália está muito furos abaixo. Eu acho que a melhor seleção asiática, e eu até, quando fiz o esquema... Eu acho que, por exemplo, o Japão é uma seleção boa, mas está num grupo difícil. Não sei, vocês dizem que a Espanha vai desiludir, se calhar pode abrir espaço a que o Japão passe nesse grupo. Depois a Coreia do Sul, eu acho que vai passar, mas a Coreia do Sul é treinada pelo Paul Bend, que não é propriamente um treinador conhecido pelo futebol espetáculo. Nem Carlos Queiroz. A questão é que eu acho que o Irão com Carlos Queiroz, aquilo é um bom casamento, como nós vimos em 2018. Aliás, eu ia andando à porrada com os iranianos no comboio de regresso a Moscovo, porque eles achavam que...
O Irão vai dar trabalho.
Deu-nos trabalho, aliás.
Sim. Aliás, nós podíamos ter perdido aquele jogo.
Exatamente. Pelo menos 3 penaltis é garantido na fase de grupos.
Exato. não sei porque é que diz isso. Bom, vamos avançar. Jogo com a Nigéria. Vamos receber a Nigéria. A Nigéria que foi o carrasco... O Gana foi o carrasco da Nigéria. Portanto, a Nigéria foi eliminada no playoff pelo Gana. Que tem sempre um equipamento que eu gosto muito. Gosto muito do equipamento da Nigéria. Acho que é um equipamento de classe. E a Nigéria? Eu acho que a Nigéria tinha boa equipa. Não, é uma seleção claramente que podia estar neste Mundial e não está. O que é que acham que vai acontecer?
Basta ver a escolha a Nigéria em termos de treinador sempre foi um bocado aquele que experimenta tudo, não é? E perdem dois jogos e trocam e agora puseram o peseiro.
Atenção.
Não sei, eu não conheço muito na Nigéria, honestamente. Calculo que tenha um estilo de jogo semelhante ao do Gana e daí a escolha. Espero que não entrem com muita vontade de lesionar jogadores portugueses antes do Mundial. Mas... Sim, ou seja, obedece àquela escolha de fazer jogos com equipas com um estilo de jogo semelhante, não sei.
Certo.
Mas não conheço muito a Nigéria, para ser honesto. Mas a diferença, por exemplo, sendo treinada por um treinador europeu como o Peseiro, enquanto o Gana é treinado por um treinador ganês. E aí já vão-se ver diferenças naturalmente. Sim. Em termos de estratégia de jogo, seguramente. Mas aí temos, eu acho que é mais pelo lado mais que tático, mais pelo lado físico dos jogadores do que pelo lado tático.
Sim. Não sei, bem, eu acho que podemos já lançar prognósticos. Eu também não tenho nada a dizer sobre a Nigéria. Estava aqui a ver jogadores. Ademola Lukman, que é um jogador de Joaribo. Ahmed Musa. Este Musa, não sei onde é que joga, mas ele não é nada estranho o nome dele. Pronto, sim, era um gajo que esteve no CSKA de Moscovo durante muito tempo, confere. O que é que achas que... Eu vou lançar aqui o meu prognóstico, o jogo com a Nigéria, ganhamos 3-0. Confiançudos para o Qatar. Melim.
Eu acho que... Sim.
Eu acho que 2-0, o 0 vai abrir as pernas, não é? Não vai lesionar ninguém e vai proporcionar um bom jogo para ganhar moral. E depois, ao Ghana, aplicamos mais 2-0. Imitamos o resultado contra a Nigéria.
Muito bem. Eu ia deixar isso para mais à frente, mas pronto. Tiago Braga.
Eu acho que contra a Nigéria ganhamos 3-1.
3-1. Muito bem, depois da Nigéria, sexta-feira, a seleção viaja para o Qatar, onde já estará o João Melim à espera deles, de braços abertos, no aeroporto, com um cartaz.
Com os seus outros amigos portugueses.
Estará lá, a partir de quinta chegarei.
Como é que se chama a senhora que está à frente do... Pronto, é a substituta de Fernando Madureira, que em outros anos liderou a falange de apoio portuguesa em
Elizabeth Reis, acho.
Elizabeth Reis. Sim, convém não desprezar, e para quem não sabe isto, eu, pelo menos não sei se a vocês vos aconteceu isso, mas eu conheci vários portugueses, várias pessoas com passaporte português, oriundos de Goa, que lhes dá bastante jeito ter um passaporte europeu, e que legalmente, como têm antecessores portugueses, podem têm acesso a esse passaporte se tiverem, acho eu, avós na família. Portanto, não há assim tão poucos portugueses daquela zona do globo. Falando da nossa seleção, que joga no dia 24 contra o Ghana. O Ghana, que é a seleção 61 do ranking da FIFA. Nós estamos para aí em quê? Nono, décimo? Não sei. Se alguém confirmar essa informação. Portanto, o Ghana, como eu, ficou em primeiro lugar do grupo G de qualificação para este Mundial, com os mesmos pontos da África do Sul, acabou por passar por diferença de golos, depois no play-off eliminou a Nigéria, como eu já disse, o nosso adversário desta quinta-feira. O Ghana fez
sim,
alguns
estamos
jogos...
em nono.
Já estamos em nono. Estamos em nono. Já tivemos melhor, já tivemos pior, mas é nono lugar que ocupamos nesta altura. O Ghana é uma equipa que é bastante irregular. Nos seus resultados tem uma derrota por 3-0 com o Brasil, 4-1 perdeu com o Japão. Dentro dos jogos continentais consegue de facto fazer bons resultados. Quando joga com equipas de outros continentes as dificuldades aumentam. Assim, destaques individuais, eu conheço, dos jogadores que eu conheci da equipa do Ghana, os que eu conheço melhor são o Iñaki Williams, do Atlético Bilbao. É uma história curiosíssima, porque este Iñaki Williams é irmão de um rapaz que é o Nico Williams, que está convocado pela seleção espanhola, e são os primeiros irmãos, filhos dos mesmos pais, que vão jogar por seleções diferentes um Mundial. Já tinha havido também na seleção do Ghana os irmãos Boateng, porque... Havia o Jerome Boateng que jogou para a Alemanha, havia o outro Boateng, que eu agora não me lembro do primeiro nome, mas esses só tinham, acho que era o pai, que era comum a ambos.
Kevin Prince
Boateng, exatamente. Este Iñaki Williams é um jogador que eu acho que vai dar muito trabalho à defesa portuguesa, é um jogador muito rápido, muito forte fisicamente, acho que é um candidato claramente a meter um gol de pontapé de bicicleta. E acho que é uma mais-valia. Ele não tem muito entrosamento com os outros colegas da seleção do Ghana, porque é um recém-internacional. Ele jogou pelas cambadas jovens nas seleções espanholas, e acho que é um jogador a ter em conta. Outro jogador que eu conheço bastante bem é o Jordan Ayew, do avançado do Crystal Palace. É um jogador que, se estiver confiante, é um jogador que tem golo, que joga encostado à ala, com boa técnica, vai para cima. Já não é muito novo, mas é um jogador também que pode causar alguns problemas. E ainda, outro jogador que eu destacaria é o Thomas Partey, que é um médio do Arsenal. Também já fez o seu estágio com o Cholo Simeone em futebol defensivo. E, portanto, está pronto para sofrer o rolo compressor de Fernando Santos. Esta é a terceira presença do Ghana em Mundiais. Em 2006 na Alemanha foram eliminados nos oitavos pelo Brasil. Em 2010 na África do Sul foram eliminados nos quartos de final pelo Uruguai, nos penaltis e estiveram mesmo muito perto de ser a primeira equipa africana a chegar às meias-finais de um campeonato do mundo. E em 2014 caíram na fase de grupo, estavam no mesmo grupo de Portugal, falharam o Mundial da Rússia em 2018. E este jogo em 2014 foi o único jogo entre Portugal e o Gana, 2-1 para Portugal na altura, golos de Cristiano Ronaldo e de Boye na própria baliza, e ainda Asamoah Gyan para o Gana empatou o gol de Cristiano Ronaldo, já foi aos 80 minutos. Eu por acaso acho que Portugal já estava eliminado neste jogo quando jogou contra o Gana, porque
2014,
sim, porque nós tínhamos,
sim, esse Mundial foi do Brasil, não foi?
Exato, porque nós tínhamos perdido contra, empatámos com os Estados Unidos,
com a Alemanha,
e depois perdemos com a Alemanha, com a Alemanha. Bem, 4-0,
exatamente.
Epá, e este 11 de Portugal é assustador.
Ora, diz lá.
Beto na baliza.
Dá-nos essa...
Beto na baliza.
Que maravilha. Pimparel.
João Pereira, na lateral direita. Cuidado. centrais, Bruno Alves e Pepe. Depois, não percebo bem quem é que estava a jogar a lateral esquerda. Presumo que seja Miguel Veloso. Pá.
Era Miguel Veloso.
Meio campo com William Carvalho, João Moutinho... E um tal Ruben Amorim, que diz que há pelo menos dois jogadores que foram muito melhores que ele, que não estão convocados. Na frente, e já uma premonição para 2016, Cristiano Ronaldo, Nani e Ederzito Macedo Lopes. Foi titular neste jogo contra o Gana, jogou 69 minutos. Entraram ainda Eduardo, que é para dizer que jogou no Mundial, portanto...
Pois já se vê que é mesmo daquele jogo prémio carreira.
Exato. Eu acho que, ou então com o desenrolar do jogo, nós vimos que não conseguimos passar porque o resultado do Alemanha-Estados Unidos não nos beneficiava. Entraram ainda Vieirinha para o lugar de Éder e Silvestre Varela. Epá, e depois havia aqui banco, então, Ricardo Costa, Rui Patrício, Ricardo
Costa. Mas eu estou a ver aqui...
Almeidinhos do banco, meu. Que... Almeidinhos. André Almeida.
O Gana, atenção, que tinha Cristiano Atzo.
Ah, Cristiano Atzo, exatamente. Que passou pelo Porto.
E aquele outro ganês que passou como um cometa pelo Fóculo do Porto. Magido Aris.
O Aris foi titular nesse jogo. Atenção.
Pois foi.
Mas a seleção portuguesa tinha de facto Luís Neto, André Almeida, Rui Meireles, Hugo Almeida, Hélder Postiga, o Rafa já lá andava. Rafa que
pois
já, uma grande ausência.
Já não é. Mas focando no Gana e no jogo contra o Gana, que se vai passar daqui a uns dias, eu acho que vai ser o jogo mais acessível que vamos ter. Eu tive a ver uma análise do Pologo, lateral esquerdo ao Gana, e o Gana é uma equipa muito, muito desequilibrada. O Ayew já passou o seu prime, tem agora o Inaki que vai dar um jeitaço, mas aquele meio campo está muito espaço para os jogadores talentosos como nós temos no meio campo jogarem. E acho que vai ser o jogo mais fácil deste Mundial. Depois os outros dois vão...
Não há jogos fáceis.
Vai ser um bocadinho diferente. Não há jogos fáceis, é óbvio que não há jogos fáceis, mas acho que vamos ganhar 2-0 e acho que vai ser um jogo perfeitamente controlado por nós, sinceramente.
Nós também tem aqui um médio, estou a ver o Kudus do Ajax, que teve...
Exatamente, também tem o Kudus do Ajax, de... sim.
Pois... Lá está. Queres avançar com o teu prognóstico ou queres que eu avance, Tiago Braga?
Contra o Gana, primeiro jogo, eu acho que ganhamos 3-0.
Muito bem. Então eu vou apostar 3-1. Acho que vamos ganhar 3-1. Acho que Inaki Williams vai fazer vai melhorar a sopa. Por parte da seleção portuguesa, eu vou apostar em Cancelo, Bernardo Silva e o William Carvalho para marcar. claro. O William vai ser a grande revelação. Eu só não pus o William como melhor marcador, porque de facto nós não temos nenhum docinho no nosso grupo, tipo Arábia Saudita. Mas se não, claramente teria sido essa a minha aposta. Muito bem, e, bom, isto foi um bocadinho longo, mas havia muita matéria para rever. Falta, naturalmente, isto tinha um separadorzinho, não tinha? Este é o último segmento do nosso episódio. Vê lá se era este. Minuto 90.
Epá, já tinha saudades deste sonzinho, realmente.
Então, para quem não sabe...
Minuto 90.
Sim, explica, por favor.
Não, José, tu és o Cicerone.
Eu sou Cicerone. O minuto 90 é o minuto em que Tiago Braga...
Espalha magia
e nos dá a beber da sua veia poética.
Sim, senhora. Ora bem, eu posso dizer que não tive assim muito tempo para escrever, mas qualquer coisa saiu.
E que expectativas estão altas.
Adequa-se aqui ao tema do episódio. Então, vai assim. 26 valentes escolhidos pelo Timoneiro Santos, mas pela amostra dos outros anos, preparem-se para mais cabelos brancos. A baliza está bem trancada. Nas laterais, há freixa à esquerda. Os muros erguem-se no centro. É quase impossível dar merda. Do meio para a frente, é só virtuosos. Félix, Otávio, Bernas, Vitinha e afins. Tanto talento sedento de Algana partirem os rins. Mas como qualquer magia que se preze, o truque será revelado pelo engenheiro eletrotécnico, que não fugirá ao triste fado. Triste fado de enfado, triste fado de tristeza, o que de bom poderás trazer é o Santos na reforma, com certeza.
Muito bom.
Está. Como se pode ver, nós deixamos o melhor para o fim. E, portanto, vale a pena continuar a acompanhar este Mundial ouvindo o Quinados da Bola, arrisco a dizer o melhor podcast que vão ouvir alguma vez sobre o Mundial. Voltaremos então no dia do jogo com o Ghana para fazer o rescaldo desse jogo e também, na altura, já vamos olhar para o jogo seguinte, o jogo, creio eu, com o Uruguai. Uruguai, essa magnífica equipa. Um abraço a todos. João Melino, Tiago Braga, obrigado. Eu sou José David Lopes. Até à próxima.
Obrigado.
E
uma boa
sorte para Portugal. A partir os rins, não só ao Ghana, mas também à Nigéria. Um abraço.
Quinados.